Tristeza total esse jogo do Bucks na segunda-feira. Mas, ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, eu não temerei oponente algum, porque nós somos Bucks. Aqui é We Bucks e Rise the Flags. Vamos entender o que aconteceu com o nosso querido time. E espero que isso não se repita nos próximos jogos. Segue a abertura do programa. Venhamos e convenhamos, não é demérito algum perder pro todo poderoso Eagles, e a gente sabe disso, o quanto tão forte é Philadelphia Eagles. Mas é... o que me pega, cara? A gente tomou um safety. Nós tomamos um safety, ok? Aí eu vou fazer uma briga e vou passar a mão na cabeça de David Canales, porque ele assumiu a responsabilidade. Ele disse que se tivesse que culpar alguém, culpasse-o, porque afinal de contas a chamada foi dele. E o ataque não fluiu, por mais que ele tentou, ok? Baker Mayfield sentiu um pouco desesperado e ele voltou a sentir aquela síndrome de, olha, eu sou um super-herói e tenho que carregar o time. Porque não estava fluindo, o ataque não conseguia se manter em campo, etc, etc, etc.
Se bem que uma coisa que me chamou muito a atenção é porque nós não conseguimos parar o jogo do corrido deles. Você tem um parecer, meu amor?
Porque é o vice-campeão. É um dos melhores times da NFL. Sim. Talvez o melhor, na minha opinião.
Talvez um dos melhores elencos, isso é verdade.
Sim, uma ótima técnica. O forte é o jogo corrido.
É.
Apesar do quarterback ser um excelente lançador também, fez ótimos lançamentos.
Sim, principalmente sob pressão, né?
Ele teve,
apesar da pressão chegar, ele ainda achou espaços e lançou bolas.
É um time completo. O Eagles é, eu acho que, o time mais completo da NFL.
Eu posso dizer por torcedor, calma, torcedor, calma.
Sim, eu acho que era um resultado esperado. Poderia ter sido um resultado muito pior, mas eu não fiquei completamente triste com os 25-11.
Sim.
Porém, nós não pontuamos mais porque tivemos muitas falhas de ataque.
Bastante, bastante.
Acho concordo. Que o principal ponto que deveria ser melhor, assim, não é nem a questão da defesa. Eu acho que a defesa deu sangue ali.
Tentou, né?
Tentou.
Por mais que secundário esteja desfalcado, tudo. Tentamos, né?
Sim. Causou turnover.
Sim, e depois devolvemos a bola. Tomamos safety, o ataque tomou safety, eu tô muito bravo.
Exatamente. Então, assim, acho que o ataque é o que mais precisa ser revisto.
Muito bem.
Calma, porém não calma.
É, torcedor, calma. É, só tipo, um ponto de atenção pra equipe de head coaches.
Agora, 14 carregadas para 38 jardas. Eu sei que é a melhor defesa contra o jogo corrido, mas é inadmissível, cara. Tenta passe em scream, tenta chamada, tenta read options, tenta ataques que você faz em reverse or sweep. Mas, poxa, tira do óbvio. Você tá jogando contra o Philadelphia Eagles, não é qualquer time. Bola para frente, vamos levantar a cabeça, porque... Segundo o próprio Devin White mesmo, tava no vestiário e ele disse que, olha, hoje não foi uma boa noite pra nós. Infelizmente, tava todo mundo um pouco lesionado, já vou falar das lesões mais a fundo. Tava todo mundo um pouco com energia baixa, um pouco desmotivado, talvez. Mas nos playoffs pode ser outra história, tá? Devin White tá confiante que a defesa vai conseguir levar o time pelo menos aos playoffs, tá? E eu não duvido, eu não duvido. É como eu sempre digo, os playoffs é bem capaz que a gente consiga, com certeza, mas um desempenho até o Super Bowl, uma campanha assim, seria algo além do limite imaginável, tá? Destaques do jogo, a gente tem Mike Evans com uma recepção maravilhosa, Chris Godwin começando a aparecer em momentos chaves, isso é muito importante. Gostei de ver que Mayfield tentou encontrar recebedores que das quais a gente não está tão acostumado a ver assim, como Devin Thompson. Tentou alguns passes para Trey Palmer. Senti um pouco de falta por passe para os nossos tight ends, apesar de ter um drop miserável. Mas o KD Otton, por exemplo, ele é sólido, é um cara bom para se passar a bola em momentos difíceis. Passar a bola mesmo para o Sean Tucker, por exemplo, que é um cara que eu defendo muito, mas não está tendo um bom desempenho no início da temporada regular. Ele jogou muito na pré-temporada, é um cara muito esforçado pelos treinos, que é muito mostrado nos vídeos em edição do Bucks, mas não está conseguindo fluir, não está conseguindo mostrar seu jogo. Mas tenhamos paciência, torcedor. 25 a 11 não é um placar muito fácil de engolir, ainda mais quando você toma um safety. Eu sei, eu tô pegando muito nessa tecla porque, poxa, o time de especialistas fez uma baita jogada. Foi proveniente da interceptação na linha de uma jarda. Olha só que beleza. Evitou o touchdown e ainda entregou a bola pro ataque, sabe? Mesmo assim, a gente não aproveitou. Isso é perigoso para não minar. Eu costumo dizer que a defesa não pode brigar com o ataque, porque se os dois não se conversarem, o time não vai para frente. Mas não é isso que vai acontecer no Bucks, tá? Tenho certeza disso. É um time unido. E não tem essa briga de ego igual acontece em alguns times. Por exemplo, Jacksonville Jaguars, tá acontecendo isso. Isso acontece um pouco também no Denver Broncos, que eu nem preciso falar. Cara, a gente sofreu fumble, né, cara? Fumble logo depois da interceptação. É nessas horas que eu falo, o psicológico tá abalado. Pede um tempo, independente da jogada. Pede um tempo, junta todo mundo, fala: ei, vamos se organizar aqui, vamos manter a calma, pelo amor de Deus. E aí, no final do segundo quarto, a gente tomou 10 pontos. Do segundo quarto, a gente tomou 10 pontos e acabou desandando um pouco. Sem contar que a nossa defesa, por mais que ela seja forte, pesada muitas vezes, não conseguiu parar o jogo corrido. É incrível que como corrida entre defensores, como ficou ali entre o Logan Hall, entre o Greg Gaines, entre o Matt Flair. Nossa, as corridas entravam ali muito fácil, tá? Vita Véia tentava, mas Vita Véia sozinho não faz verão. E olha que eu adoro o Vita Véia. Ou melhor dizendo, Tevita, Tuali, Akiono, Toipopulo, Mosesi, Varrea, Facodo, Faloto, Faletai, Vita Véia. É realmente muito grande. Vida que segue, semana que vem tem mais jogo, domingão, 2 da tarde, vamos enfrentar eles. Pra quem tá conhecendo agora a NFL, é uma rivalidade basicamente como se fosse Corinthians e Palmeiras. Saints e Bucks, sempre rola briga, sempre rola confusão, e é um jogo marcado por sempre ter essa rincha, independente das fases do time. Existem épocas que o time estão bons, estão ruins, que nem, por exemplo, o ano que a gente ganhou o Super Bowl, perdemos 2 jogos para eles, e de maneiras preocupantes, por exemplo, 9-0, mesmo assim, com um time horroroso, a gente acabou ganhando de 35 pontos, sabe? Esse tipo de coisa que acontece em clássico. Então, torcedor, calma, vamos analisar. E eu não tenho boas notícias para nossa secundária. Vale lembrar que a gente está sem Ryan Jensen esse ano novamente. O Russell Gage não volta. Acho muito pouco provável. Kalijah Kansi, que é a nossa primeira escolha do draft esse ano, ainda não está jogando, tá? Mas vai jogar. Jamal Dean, Carlton Davis, Sir Você a Dennis. Agora, perdemos também o novato que estava até se destacando, que é o Christian Azien. Vamos perder pelo menos esse domingo, sabe? Então a secundária está preocupante e não vai ser fácil, cara. Não vai ser fácil, de verdade. Depender de Zion McCollum, depender de Ryan New. Não gosto muito de Ryan New, cara. Eu entendo que ele é bom jogador e tal. O Delaney, mas não são nomes que você pode pensar muito. Josh Hayes, por exemplo, não são nomes que inspiram muita confiança. É como se você pegasse a rapa do tacho, ó, põe em qualquer um E vamos tentar fazer defesa em zona, que vai ser melhor. Em contrapartida, a gente vai jogar contra quem? Ele, o nosso saudoso James Winston. Aparentemente, quem vai ser o QB titular do Saints vai ser James Winston. E é legal ver como o time muda em questão de 4 anos só. Dos 53 jogadores que jogavam junto com James Winston e o seu incrível senso de liderança espalhafatoso, só tem 13. Mas 13, digamos assim, dos principais, como Mike Evans, Godwin, Vita Vea, são só jogadores que realmente são Bucks desde aquela época. Tipo, o William Golston, o Patrick O'Connor, são os caras que sempre teve na rotação conosco. E tá aí pra enfrentar James Winston dessa vez. Agora, uma coisa que eu até gostei de ver, vai. Foi o Todd Bowles na entrevista. Ele falou: olha, eu conheço ataques, eu conheço defesas, mas eu tenho que confiar no meu treinador de ataque. Por mais que não estivesse fluindo aquela noite, tem que dar liberdade pro cara, ele é pago pra isso. E a gente tá confiando nele esse ano. Então deixa o menino trabalhar, deixa ele desenvolver. Não é hora de você dizer: olha, precisamos do Kyle Trask. Não. Vamos tentar apoiar o Mayfield, talvez ele consiga recuperar o fôlego para os próximos jogos, ok? E é importante manter essa sequência agora porque nós vamos para New Orleans, depois receberemos Detroit, e acho que esse jogo contra Detroit a gente vai jogar de laranja, se eu não me engano, o que será bem legal para ver. Depois o Falcons, então desses 3 jogos, se a gente conseguir 2 vitórias, já vai ser bom demais e melhorar nossa campanha muito rumo aos playoffs. Porque depois, dia 26 de outubro, a gente tem Buffalo. Tá, aí é um time. Teoricamente não dá pra ganhar, teoricamente falando. Houston, Texas. É um time muito incógnita, porque ele pode começar a ascender com o quarterback novo deles. Tennessee Titans, que parece que tá implodindo, e espero que imploda, afinal de contas. Não gosto muito do Titans, mas tá aí mais uma possível vitória pra gente. Então, nosso prospecto não tá ruim, torcedor. Tenha paciência. É, o que tá pegando de verdade é a nossa secundária. Tá? Muita gente machucada, não tem previsão de retorno ainda, e isso me preocupa, não tem previsão de retorno. Pelo menos uma boa notícia, né? O Keyshawn Vaughn, conhecido como a Cobra Vaughn, Snake Vaughn, tá de volta. Tá? Ele tá melhorando nos treinos e tá quase pronto para jogo. Não tô gostando do desempenho do Guards, o Matt Feiler. E Robert Hansen, que é um center, não tá dando muito certo, tá? Paciência e confiar no nosso treinador. Um cara que o Bucks tá de olho para ver se traz profundidade no elenco é um cara que jogou em Texas, falando nisso, que é o Ty Hice. Não que ele seja muito bom, mas ele também já treinaram com William Jackson, terceiro do seu nome, mas nenhum deles é um grande nome para a secundária. Até porque não tem ninguém disponível no mercado e a gente tem que se contentar com o que tem. Espero que a gente consiga deixar o povo saudável para grandes jogos com grandes quarterbacks, que vai fazer a diferença. A gente parar de ser queimado, parar de dar pressão no quarterback, igual a gente fez esse jogo, e ainda assim o quarterback conseguir lançar tranquilidade. Certo? Isso me preocupa, mas nada que desabone a temporada que a gente vem fazendo, que até aqui vem sido uma grata surpresa. Torcedor, obrigado por ter escutado até este momento. Não desanima com o nosso Bucks, tá? Aproveite o futebol americano pela sua essência, pelo seu jogo, pelo seu momento, porque a gente só tem essa temporada de setembro a fevereiro. Então, quando tem, aproveita, curta, comemore, assiste junto com os amigos, assiste tomando cerveja, assiste sozinho em casa, mas aproveite, curta. Obrigado por ter vindo até aqui e. Como diria Dostoiévski, às vezes o homem prefere o sofrimento à paixão. E é esse espírito sofredor de gostar do time nos momentos mais difíceis que nos mantém, tá? Mesmo com um time cheio de derrotas, um time com baixas expectativas, tá? Faz parte e aproveitar esse sofrimento e reconhecer o quanto tão bom é torcer por um time e torcer por jogos bons da NFL. Obrigado novamente e nos vemos semana que vem. Não poderia de maneira alguma deixar de dizer alguns palpites das próximas rodadas, olha só, eu já ia me esquecendo. Começando na quinta-feira à noite, Detroit Lions e Green Bay Packers. O Detroit é favorito, sim, o Packers deve fazer pelo menos seus 17 pontos, mas Detroit tá com uma média de 25 a 30 pontos. Então, vamos de Detroit. Falcons e Jacksonville, eu diria que Jacksonville é a redenção para eles. Pode ser que eles estão melhorando semana a semana, e o Atlanta parece ser um time ok, mas um time que ainda não está pronto. Jacksonville, acho que consegue uma vitória aqui. Miami e Buffalo, um baita jogo para se assistir. Não tem como palpitar, porque pode ser que Josh Allen esteja num dia de lua. Mas fato é, Tarik Hill vai fazer um touchdown. Miami vai sofrer mais de 20 pontos. E Raheem Mostert vai ter belas corridas. Baltimore e Cleveland Browns. Dois times que jogam bem e mal ao mesmo tempo, né? Eu vou de Baltimore, só porque eu não gosto do Sean Watson. Denver Broncos e Chicago Bears. Cara, que jogo maluco, porque a gente não sabe o que acontece no vestiário de Denver. Se é o momento chave para fazer uma virada. Olha, gente, acabou, a gente perdeu 70 pontos na rodada passada. Vou demitir todo mundo. Vocês estão comigo ou não estão? É um jogo termômetro para Denver. Tá? Nada melhor do que bater no Bears para poder vir mais forte para as próximas rodadas. Steelers e Houston. Houston vive uma partida muito boa, mas contra o Falcons. Então, Steelers, a defesa está em ascensão. Eu iria Steelers. Rams e Colts. O Colts jogou bem, então, mas o Rams, acho que por mais que tenha perdido na segunda, é capaz de vencer. Bucks e Saints, não preciso nem dizer que a gente vai passar o trator no Saints. Não vai ser um clássico, vai ter muita briga, mas a gente vai passar o trator nele. Washington Commanders e Philadelphia Eagles. Se a gente fosse seguir ano passado, que o Eagles estava 9 ou 10 vitórias e conseguiu perder pro Commanders, que tinha mais derrotas do que qualquer coisa, pode ser que uma zebra aconteça? Pode, mas não vai ser dessa vez. Cincinnati Bengals e Tennessee Titans, agora eu acho que Cincinnati pode engrenar. Tá, a defesa tá boa, Joe Burrow não tá legal, mas vai de semana a semana. E Tennessee parece que tá explodindo. Minnesota e Panthers. Eu, se eu fosse vocês, iria de Minnesota. Finalmente uma vitória de Minnesota. Las Vegas Raiders e Chargers. Olha que jogo bom pros Chargers perder, né? Cara, eu amo os Chargers também, gosto muito do time, mas não dá pra defender a comissão técnica, tá? Dessa vez, vitória dos Chargers a muito custo. Patriots e Dallas. Olha, o Dallas conseguiu perder, cara. Salto alto, muito provavelmente. Mas um jogo onde nenhum dos dois ataques vai engrenar. Sendo bem sincero, um jogo de papo pontos. E vitória apertada de Dallas. Cardinals e 49ers. 49ers, 4 vitórias, basicamente. E Arizona não vai surpreender de novo, assim como surpreendeu Dallas. Chiefs e Jets teria tudo para ser um jogo excelente se Aaron Rodgers estivesse bom. Mas ele não tá, então segue o baile. Vitória tranquila de Kansas City. Muito pouco provável que o Jets consiga fazer alguma coisa. E na segunda-feira, finalizando, Seattle Seahawks e New York Giants. New York Football Giants. Tá aí. Pode ser que... não. Os Giants não é um time bom, mas Seattle tá começando a engrenar. Seattle tá começando a engrenar. Como é em Nova York, eu diria que pode ser que Seattle acabe caindo numa armadilha. Eu iria de Giants. Senhores, obrigado, boa sorte a todos Os Giants não é um time bom, mas Seattle tá começando a engrenar. Seattle tá começando a engrenar. Como é em Nova York, eu diria que pode ser que Seattle acabe caindo numa armadilha. Eu iria de Giants. Senhores, obrigado, boa sorte a todos e até semana que vem. Eu iria de Giants. Senhores, obrigado, boa sorte a todos e até semana que vem.